Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2015, e essa é a Rádio CDH com o programa número 40. E eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware. Antes da gente começar o assunto em si do programa de hoje da Rádio CDH, que é a consolidação dos sites de conteúdo técnico sobre informática, eu queria primeiro bater um papo para colocar as coisas em contexto. Vamos voltar um pouco no tempo, ao início dos anos 90, quando a internet comercial começou. Nessa época, o que aconteceu? Aconteceu aquele boom da internet, todo mundo assim apaixonado, querendo entrar na internet, e várias pessoas começaram a montar sites. E sites, obviamente, de conteúdo e sites de conteúdo técnico. E foi daí, dessa época, que surgiram os pioneiros nesse mercado. A gente pode citar os sites como Tom's Hardware, Anandotech, nos Estados Unidos, e o Clube do Hardware e outros sites parecidos aqui no Brasil. Pois bem, em pouco tempo, algum desses donos de sites pioneiros percebeu que eles poderiam transformar esse hobby numa profissão ou num negócio e ganhar dinheiro e se sustentar a partir desse negócio. E com isso, os sites que eram, na verdade, algo um pouco mais amador passaram a ficar muito mais profissionais, funcionando como uma mídia qualquer, funcionando assim como funcionavam revistas antigamente. Foi o futuro da internet aí. Tanto que isso gerou o famoso boom da internet do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Até hoje eu acho que a gente pode classificar os sites de conteúdo técnico em duas categorias. Aqueles que são hobby, né, que o dono do site é o grupo que pertence, aquele site pertence, o intuito principal não é ganhar dinheiro com aquilo, e os sites profissionais, que o intuito é ser um negócio como outro qualquer, tá certo? Dessa época do boom da internet, também a gente traz até hoje algumas pessoas ainda com a ilusão de que é fácil ganhar dinheiro com a internet, né? Que é só montar um site e você vai ganhar dinheiro com a internet. Não é isso, a realidade é bem diferente. Especialmente quando você coloca em contexto também que nos últimos 2-3 anos a gente teve dois fenômenos. Primeiro, grandes grupos de mídia entrando na área também dos sites mais técnicos. E segundo, o boom do Facebook, que atraiu para o Facebook todo o tráfego da internet, conforme já discuti aí ad nauseam nos editoriais que eu publico. Então essa coisa do oba-oba, do é fácil ganhar dinheiro na internet, é fácil manter um negócio na internet, mudou bastante nos últimos 2-3 anos. O tráfego dos sites caíram assustadoramente e o faturamento, obviamente, caiu como consequência. Aliado a isso, há outro fato também que as pessoas às vezes não se tocam, os leitores desse tipo de site não se tocam, que é muito difícil manter no dia a dia de um site como o nosso, tá? De um site de conteúdo técnico específico sobre hardware, sobre informática de uma forma geral, ou de tecnologia, né? Porque hoje em dia inclui também aí tablets, smartphones, notebooks, esse tipo de coisa. Por quê? Existe uma pressão muito grande de um lado dos fabricantes que querem ter os produtos analisados no site e, além de ter o produto analisado, querem notícias sendo postadas, ou seja, eles querem que os sites, né, como mídia, falem dos produtos deles. Isso é uma pressão de um lado. A pressão do outro lado são dos leitores que sempre querem A ou B ou C. E com a internet, todo mundo tem voz, né? Esse é um grande problema. Se a gente tem hoje, vamos dizer, 5 milhões de usuários, são 5 milhões de pessoas falando para você o que eles acham que o seu site devia ser. Isso daí é frustrante, porque não dá para agradar todo mundo. Só para um exemplo real que aconteceu aí, sei lá, 2 ou 3 semanas atrás, eu postei alguma coisa no Facebook, a pessoa reclamou, ah, você podia ter feito da maneira X. Aí eu falei, puxa, mas da vez que eu coloquei da maneira X, as pessoas nos comentários pediram a maneira Y. Então, assim, não adianta. Se eu fizer da maneira X ou Y, sempre vai ter gente falando que poderia ser feito da maneira Z. Tá certo? Então, é complicado isso, né? E isso é uma característica própria da internet. A internet permite isso, essa interação com o usuário que é boa para um lado, você sempre pode estar melhorando o seu trabalho, mas é desgastante, é muito desgastante. E tem muito dono de site que não consegue lidar muito bem com isso. Então, por conta desses fatores, eu acho que mudou bastante o perfil, né, do mercado para site de conteúdo técnico de informática, aliados também com essa própria coisa da mudança da tecnologia e você ter que ficar também sempre ligado no que está acontecendo de novo. Por exemplo, no nosso caso, como eu falei aqui, a gente tem que falar sobre tablets e smartphones também, que a gente não falava antes. Quer dizer, você sempre tem alguma coisa nova acontecendo, você vai ter que se adaptar. Isso para muita gente cansa, tá certo? Então, por conta desses fatores, muitos sites eles estão ou desistindo e fechando as portas, ou passando por um aparente abandono, ou então sendo vendidos para alguns grupos de mídia aí. Então, nos últimos anos, nos últimos 2-3 anos, a gente teve algumas mudanças grandes em sites que, vamos dizer assim, são concorrentes nossos, sites parecidos com os nossos. Em 2007, houve a primeira grande venda de um site de conteúdo específico sobre hardware, grande site, que foi o Tom's Hardware. O Thomas Pepys, que é o Tom do Tom's Hardware, ele em 2007 ele vendeu o Tom's Hardware para um grupo francês chamado Best of Media. E em 2013, outro grupo de mídia chamado Tech Media, dessa vez dos Estados Unidos, comprou essa empresa francesa, a Best of Media. E com isso comprou junto o Tom's Hardware. E essa empresa ela mudou de nome no ano passado para Perch Media. E agora, no começo de 2015, essa mesma empresa comprou o AnandTech. Então, quer dizer, a Perch Media hoje é dona dos dois maiores sites sobre hardware do mundo, o Tom's Hardware e o AnandTech, que antes eram concorrentes e agora continuam sendo concorrentes em termos de conteúdo, mas pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo dono, né? O Anand ele já tinha colocado um post no site dele falando que ele estava se desligando da AnandTech. A verdade é que ele aceitou um emprego na Apple, né, e resolveu se desfazer do site. O porquê deve ter a ver com tudo isso que eu estou falando hoje. Quer dizer, ele ficou cansado de ter que lidar com esse negócio de fabricante, de usuário e tudo mais. Ele viu, com certeza, algum tipo de queda no faturamento, embora isso seja pura especulação minha, porque eu conheço gente muito ligada ao site deles que fala para mim que não, que na verdade o faturamento nunca foi melhor, mas eu particularmente tenho as minhas dúvidas, entendeu? Por que eu tenho as minhas dúvidas? Porque o que leva um cara, se ele é dono de uma empresa bem sucedida e ganhando, eu não sei quanto ele ganhava, mas eu sei que era muito, porque o camarada tem uma coleção de Ferrari e Lamborghini, entendeu? O passatempo dele. Por que ele larga isso para ser funcionário de uma empresa? Ah, foi ser funcionário da Apple. Ah, Apple... Tá, mas foi ser funcionário antes, ele era dono de um negócio que gerava muito dinheiro para ele, né? Então, por isso que eu acho que ele não viu muito futuro nesse modelo de negócio que ele tinha. E, por acaso, eu sei bastante dessa história dele, né? Muita gente pergunta, ah, você conhece o Anand pessoalmente? Conhece o Tom do Tom's Hardware pessoalmente? O Tom do Tom's Hardware eu não conheço, nunca vi. O Anand eu conheço ele pessoalmente, mas não é meu amigo. Ele é assim, conhecido meu, ele sempre teve uma relação cordial comigo. E por acaso, a empresa que representava o AnandTech para venda de anúncios, ou seja, o representante de vendas do AnandTech, era a mesma empresa que é a representante de vendas do Hardware Secrets, meu site nos Estados Unidos, né, que é a LMCD Marketing. E eu acho também, assim, a especulação minha, tá, porque eu vou falar isso melhor também em outro blog para uma outra oportunidade, que é um pouco da minha vida pessoal nos Estados Unidos, tem a ver com isso também, mas eu acho que ele não estava satisfeito com a LMCD Marketing e foi também uma maneira dele conseguir se livrar dessa empresa que representava o AnandTech, que era uma relação meio caracu, e eu vou falar isso depois, de repente, num outro podcast, que isso envolve um pouquinho a mim também, porque essa empresa também representava o Hardware Secrets, que é um site que eu tinha que hoje está mais ou menos desativado, também vou explicar isso de repente no futuro. Mas voltando aqui para os sites, né? Então a gente tem essa situação nos Estados Unidos. Outro site que eu tenho uma boa relação é o Benchmark Reviews. Por que eu tenho uma boa relação? Porque por acaso o dono desse site mora na mesma cidade que eu morava nos Estados Unidos. E a mulher dele, por acaso, acabou sendo a melhor amiga da minha mulher nos Estados Unidos. Então foi uma grande, assim, a gente ficou muito próximo. E a história dele eu conheço bem, e esse site que era do tamanho mais ou menos do Hardware Secrets, quer dizer, é um site mainstream, mas não chega a ser um dos maiores, né? Ou seja, é conhecido, mas não é top como a AnandTech ou Tom's Hardware em termos de popularidade, né? E no caso dele, ele me confessou, falou assim, olha, o problema é que um tem que ficar lidando com o usuário, né? Ele é um cara que realmente tem dificuldade de lidar com o usuário, mas o principal é que ele ficou, que a gente chama em inglês de burnout, né? E até ontem eu descobri que essa expressão também é usada em português, né? Quando você fica cansado de fazer sempre a mesma coisa e não aguenta mais ver aquilo, tá certo? É uma coisa que eu, às vezes, até passo por isso e tenho que respirar fundo e graças ao apoio de vocês, na verdade, é que eu consigo ultrapassar essas minhas fases de burnout, né? Quando eu estou assim meio para baixo e às vezes vocês postam algumas coisas muito legais, me dando assim, o estímulo para continuar no trabalho, entendeu? Vendo que, puxa, eu não estou fazendo isso à toa. Tem gente que está fazendo a diferença para algumas pessoas aí estão realmente aproveitando aquilo e entendendo aquilo que eu estou falando. E espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui nesse podcast de hoje, compreendendo realmente a dimensão da coisa. Então, no caso dele, o que ele fez com o site dele? Ele simplesmente pegou outras pessoas para escreverem para ele, ele só supervisiona e fica numa relação meia boca com o próprio site dele e arrumou um emprego aí numa empresa de hospedagem de sites, se eu não me engano. Foi a última notícia que eu tive dele. Para justamente ter algum tipo de desafio, né? Porque ele não estava aguentando mais tomar conta do site. Não porque não desse dinheiro, é esse que é o lance, mas é porque era muito cansativo, né? Só quem é dono de um site com alto tráfego sabe quão cansativo é trabalhar num site. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, eu quero ter um site na internet que vou trabalhar menos, é só botar um negocinho no ar e ir para a praia. Pelo contrário, eu gasto mais tempo nos bastidores, né? Não necessariamente só produzindo conteúdo, mas tem muita coisa do business, né? Do negócio, da coisa que tem que ser lidado no dia a dia, relação com fabricante, é o tempo todo esse tipo de relação de coisa que eu tenho que fazer, que toma muito mais tempo do que produzir artigo em si. Então isso, eu acho que é esse o cansaço que algumas pessoas depois de um tempo não aguentam mais. E o que leva a gente para o Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Há poucos anos atrás, o Paulo Couto, que era dono do Fórum P6, que era um site, que era um fórum de informática como o Fórum do Clube do Rádio, ele vendeu o site dele para o grupo IT Media, né? Que o grupo IT Media queria basicamente comprar a base de usuários dele para lançar um outro negócio baseado nessa base de usuários. Só que isso daí foi, assim, na minha opinião, a maior burrice já cometida na internet brasileira. Por quê? Porque logo depois que eles anunciaram, eles lançaram um press release aí, também altamente tendencioso, na minha opinião, né, falando que eles investiram 3 milhões de reais na aquisição do Fórum P6. Mas isso aí a gente sabe que é mentira. Eles não compraram o Fórum P6 por 3 milhões de reais. Isso era quanto eles queriam investir. Então eles compraram o Fórum P6 e o que eles fizeram? Nada. Fecharam o site. Fecharam. Simplesmente acabou, bumzinho, sumiu, morreu. Isso para mim foi uma burrice. Como é que você gasta um dinheiro para comprar a base de usuários de um site e fecha o site e não aproveita aquela base de usuários? Isso não faz o menor sentido, é dinheiro no lixo. E não só isso, criou a revolta dos ex-usuários do Fórum P6. Por quê? Porque a mesma coisa que eu chegar assim, ó, agora é o seguinte, eu vou fechar o Clube do Harda e acabou fora, acabou tudo, e as mensagens que tinham lá, aquela base de dados, né, de conhecimento que está ali, de coisas que poderiam ser ainda utilizados, morreu. É complicado isso, né? E também tem como você deixar o negócio rodando, né? Não precisa fechar o negócio se você não gosta mais daquele modelo de negócio. Tem como modificar e, enfim, transformar, né? Mas, enfim, eles fizeram isso. E provavelmente o Paulo Couto cansou também pelos mesmos motivos que eu estou relatando aqui, né? E pelo que eu sei hoje, ele trabalho, acho que escrevendo sobre moto, alguma coisa assim, eu não sei muito bem. Eu conheço pessoalmente o Paulo Couto, vocês perguntam muito aí quem eu conheço, quem eu não conheço pessoalmente. O Paulo Couto eu conheço pessoalmente. Não sou amigo dele, assim, conheço, mas não sou amigo. Outro site que foi no mesmo caminho foi o antigo Guia do Hardware, atual hardware.com.br. O dono dele virou Hare Krishna, saiu fora, decidiu se desfazer de todos os seus bens materiais, então parou de escrever, parou de tudo que ele tinha, ele deu, né? E fez aí o voto de pobreza dele, o voto de celibato, que eu respeito, quer dizer, é uma decisão dele partir para a religião Hare Krishna e passar a divulgar essa religião. Então, hoje em dia, ele se desligou completamente desse site, né? Do ex-guia do Hardware, atual hardware.com.br, para se dedicar à religião dele. Então, o porquê, porque ele teve esse chamado da religião, pode ter a ver com essa coisa toda do burnout, do... enfim, é uma questão aí muito mais complexa nesse caso em particular, né? Outros sites brasileiros que eu conheço os donos, a gente tem o Adrenaline, né, que são vários, é mais de um dono, né, é um grupo de pessoas que toca o Adrenaline, ele é um site, falando assim, entre aspas, concorrente do nosso, mas nem tanto, porque na verdade ele foca mais no usuário gamer. E tem também o Babu, né, que eu também sou mais próximo desse site todos, eu sou mais próximo do dono do Babu, que é o Aurélio, e é um grande camarada, uma pessoa extraordinária, e é um site muito bom também, sobre Windows, né, sobre produtos Microsoft, é um site muito bacana, que inclusive eu recomendo, é um site muito bem feito, muito bem escrito, né? E aí a gente também tem os grandes grupos de mídia entrando para esse nicho de mercado dos sites mais específicos de tecnologia. A vantagem deles é que eles têm um grupo de mídia por trás, eles têm dinheiro que não acaba mais para promover esses sites, né? Quer dizer, um tech tudo da vida, ele tem a Globo por trás dele e pode botar propaganda na televisão de graça. Então é muito fácil para eles conseguirem milhões de usuários da noite para o dia. A desvantagem, obviamente, é para usuários mais assim, fanáticos, né? Mais aficionados. Eles têm a dificuldade que o conteúdo, para poder atingir uma massa maior de pessoas, o conteúdo tem que ser mais, vamos dizer assim, diluído, né? Então, o conteúdo é mais... fala de tudo um pouco, mas superficialmente de tudo um pouco. E os próprios jornalistas que eles têm que contratar, normalmente não são técnicos. Então, isso dificulta também para o ponto de vista do entusiasta, né? Isso é, obviamente, do ponto de vista do entusiasta. Do ponto de vista do usuário final, do usuário médio, do usuário iniciante, não vai fazer tanta diferença. Puxa, gente, falei pra caramba aí. Espero que vocês tenham compreendido toda a dimensão, né? Você é uma coisa que vocês viram e mexem e perguntam sobre como funciona os bastidores dos sites, se a gente é amigo, quem a gente conhece, quem a gente não conhece, essa coisa toda. Então hoje eu consegui, eu acho que, passar aí para vocês um pouco disso. E também queria passar quão difícil é tocar um site do tamanho do nosso. Não é fácil. Às vezes as pessoas pensam, ah, o Gabriel fica rico, bota um artigozinho meia boca no ar e vai para a praia. Não, cara, isso é mais longe da verdade, entendeu? Não é assim que funciona. A gente tem muito estresse, a gente trabalha muitas horas para trazer um conteúdo de primeira qualidade. E a gente realmente tem épocas que a gente está aí burnout, né? Que a gente está cansado de fazer sempre a mesma coisa. Então, por isso que às vezes vocês reparam muito isso, que tem ciclos, né? Mas é difícil mesmo, né? E se não fosse a contribuição de vocês com os comentários positivos, realmente, para estimular a gente, não sei se a gente continuaria no ar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Um grande abraço.